Vamos em frente. Assunto importante também nesta hora do programa e importante dar a sua atenção de casa também, porque o Uruçanga, através do Poder Público, tem incentivado, você tem observado, a doações para o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA. Tem também a questão do idoso, nós vamos explicar agora. Que é uma maneira de incentivo e fortalecimento das políticas públicas e é um assunto que nós vamos trazer a partir de agora, conversando com a secretária de Assistência Social. Está conosco a secretária Sinara Elias Frezia. Secretária, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Temos uma grande oportunidade do cidadão participar. Eu sei que nós já comentamos algumas vezes, mas vamos relembrar assim, partindo do início, né, secretária? Exatamente como é o FIA, como é que as pessoas podem participar desse incentivo? Estamos falando do imposto de renda, é isso ou não?
Isso mesmo.
Que, aliás, estamos na data de...
Estamos. Nós temos até dia 31 de maio, se não me falha a memória, para serem entregues as declarações de imposto de renda. Uhum. As doações, elas são feitas através da pessoa física pela declaração de imposto de renda. Uhum. Então, toda pessoa física, ela pode destinar 6% do seu imposto devido. Não quer dizer que a pessoa vá pagar 6% a mais. Daquele valor que ela já recolheu, ela vai repassar para os fundos. Hoje a gente tem dois fundos. O FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e o Fundo do Idoso.
O do idoso é mais novo,
né? O do idoso é novo. O Conselho do Idoso, ele foi fundado, se não me falha a memória, em 2015. Tá. Só que ele não tinha sido regularizado. E o ano passado a gente conseguiu regularizar. Então, a partir de agora, de 2026, a gente, o contribuinte ele pode destinar para os dois fundos. 3% para um e 3% para outro.
Entendi.
Então, se eu paguei R$ 1.000, eu vou destinar 6%. Eu vou pagar esse valor e depois o governo vai me reembolsar. Então, talvez por isso que o pessoal acha que ele está pagando do bolso dele. Uhum. Mas não, se eu fiquei a restituir 5 mil... E eu vou pagar 150, um valor bem...
Sim.
Só para exemplo,
aleatório,
né?
Aleatório.
Eu vou receber 5.150.
Uhum. Quer dizer, de fato, existe o pagamento no momento, mas isso é devolvido na restituição.
Isso mesmo, na restituição. Uhum. As pessoas que podem doar são só as pessoas que fazem a declaração através da declaração completa.
Tá.
Porque hoje a gente tem a declaração completa e a simplificada. Uhum. Então, a simplificada não tem como fazer doação.
Só vale a completa.
Só vale a completa.
Eu acho que outra dúvida também, pelo menos eu tenho observado alguns casos assim, que as pessoas são muito... Quando chega um imposto no momento da declaração, além de um número significativo que usa os seus contadores e tal, né? As pessoas podem pensar assim, poxa, não, eu até quero participar, mas vai dar muita mão de obra, o que é que eu vou precisar fazer? Quem faz via contabilidade é mais fácil impossível, só, digamos assim, autorizar isso, secretário?
Sim, sim. A gente teve uma reunião na Câmara Municipal e alguns contadores estavam presentes. Uhum. Então foi uma coisa que foi pedido, né? Porque muito, eu acho que a maioria faz através do contador. Por quê? Porque se sente mais seguro, né, do que tu fazer em casa. Eu também sou contadora, eu faço a minha. Mas a maioria do pessoal faz através de contabilidade. Uhum. Então, a gente pediu um apoio muito grande para os contadores, para eles colocarem para os contribuintes que pode ser feita essa doação e que não é retirado nada mais, eles não vão pagar nada do bolso. Uhum. Então, os contadores têm uma participação muito importante.
Muito, claro.
Muito importante.
Eu já comentei aqui outro dia também sobre esse assunto, porque a questão do imposto de renda, assim, vai muito, quem faz pela contabilidade, vai muito da sugestão, da provocação do contador, né?
Sim.
Da explicação do contador, né?
Sim.
Porque se o contador não falar, dificilmente alguém vai...
Dinheiro vai para o governo e não fica para o município.
Ou seja, vai para Brasília e não fica em Uruçanga.
Vai para Brasília e não fica em Uruçanga.
Estamos falando de aproximadamente, assim, num cálculo rápido de um bom dinheiro, não, secretário? Poderia ter ficar aqui, né?
Então, Joel, nessa reunião que teve na Câmara, foi apresentado um número para nós que eu fiquei até bem assustada, assim, né? No ano de 2024 para 2025, que foi o ano passado, na declaração que foi feita o ano passado, poderia ter ficado em Uruçanga R$ 909.713. Uhum. Só que desse valor, somente 56.700 ficou.
Poxa vida.
Os outros 852 ficou lá em Brasília.
Foi para Brasília.
Então, olha só o montante que a gente tem para destinar para o nosso município, para tirar de Brasília e trazer para nós.
Uhum.
Porque esse valor, se não ficar no município, vai para lá.
Não, e com uma simples ação, né?
Uma simples ação.
No sentido de costura ali, né?
Isso mesmo. Não, ninguém paga nada mais, é só questão mesmo de conscientizar que esse dinheiro pode ficar no nosso município e que é desse dinheiro que a gente vai fazer muitas ações, né?
Uhum. Poderia...
Hoje a gente tem o dinheiro que entra hoje para o Fundo do Idoso e para o FIA é estadual, municipal e federal. E a parte do imposto de renda. Então, esse dinheiro não ficando para Uruçanga, ele vai para Brasília, ele fica em Brasília.
Não, e isso é uma maneira direta, a gente está ouvindo bastante, principalmente e agora nas eleições, o eleitor cobre, e acho que tem razão, de mais local e menos Brasília. Essa é a oportunidade dele participar com as suas mãos diretamente, né?
Com certeza.
Mas o 56 mil, eu não sei se dá para calcular, foi 56 que ficou,
56,
né?
56. É um número... Isso que o ano passado, de 2024 para 2025, a gente aumentou a arrecadação em 100%, mais de 100%.
Olha só.
Aumentamos em 130%, fazendo esse trabalho, divulgando, conversando com os contadores e apresentando. Eu não tinha números o ano passado, tá? Esse ano que a gente tem esses dados. Então, é um valor bem significativo e que a gente pode fazer muita coisa.
Se aproxima de R$1 milhão, né?
Isso mesmo.
Olha quanta coisa poderia se fazer na cidade
com
R$1 milhão.
Né? Se a gente parar para pensar...
Porque
essas ações que são feitas, elas não são ações de alto custo. Né? Então, a gente pode fazer muita coisa. Principalmente, é claro, o idoso... A gente tem um número de idoso bem expressivo,
tá,
né? Mas criança e adolescente, que é o nosso futuro, né?
Sim, sem dúvida. 56 mil, não consigo calcular quantas pessoas... Não chega a mil pessoas. Não chega a mil, muito pelo contrário, né?
Ah, não chega. Tudo depende do valor também, né, Joel?
Difícil calcular pelo valor, né?
Eu fiz uma declaração que só nessa declaração ficou R$1.300 e poucos para Uruçanga.
Nessa declaração?
Isso mesmo, em uma só.
Em uma
só. Então, muito depende. Eu conversei com outro contador que ele me passou que ele fez uma declaração e que o senhor passou 3% para um e 3% para outro. Cada uma deu R$2.000 e poucos.
Uhum. Então, depende do valor,
depende,
né?
Depende do valor, que tudo depende de quanto o contribuinte ganhou e o que pagou.
E o que pagou. De novo, porque esse me parece um ponto que pega muito, né? Mas eu vou pagar. Não é verdade. Vai porque vai ser restituído depois.
Isso,
né?
Isso mesmo. O contribuinte não vai tirar um centavo do bolso. Nada.
Nada.
Ele simplesmente vai repassar para o fundo e o governo vai mandar de volta esse dinheiro para ele.
Quem, eu faço também por contador, não lembro, mas quem faz, tem muita, até porque quem faz geralmente tem o domínio ali, uma certa facilidade, mas também é fácil, né?
Sim, tem um campo ali na parte da declaração que está com, eu acho que é doações efetuadas.
Tá.
Entrando ali, ele já aparece os dois fundos nossos, os dois fundos cadastrados de Uruçanga, o FIA e o do idoso.
Tá.
Aí, ali já aparece o valor também, a pessoa só vai lá e diz que aceita deixar esse dinheiro.
Esses números do ano passado não tinha do idoso ainda, né?
Não. Esse número aqui é... Não. Esse aqui é só do FIA, tá?
É do FIA, né?
É. Isso aqui é só do FIA.
Uhum.
O do idoso... Na verdade, Joel, é porque a gente só tinha o fundo, só tinha o FIA.
Uhum.
Mas o valor é o mesmo.
Sim.
Né? Então, vamos... Se o ano passado a gente tivesse os dois fundos, seria o mesmo valor. Porque a arrecadação é uma só. Só é distribuído na hora... da doação.
Uhum.
Então, o contribuinte ele pode optar ou fazer tudo para o fundo do idoso, ou fazer para criança e adolescente, ou dividir.
Entendi.
Eu gostaria que dividissem.
Que dividisse, né? Claro, por que não?
Vamos ser justos.
Seria o ideal, né?
Eu gostaria que dividisse, uhum. Isso mesmo.
Bom, a gente consegue ver nesses números o quanto a cidade tem potencial ainda para conseguir fazer essa distribuição. Vamos considerar que você, não sabia ou esqueci, e ainda vai fazer a declaração, hoje é dia 5, tem até o final do mês, tem muito tempo ainda, né?
E muita gente deixa para os últimos dias.
O último dia é uma loucura, né?
A maioria, eu acho que se tu for fazer um percentual, eu acho que ainda falta muita gente
falta,
entregar.
Né? E tem muito, muito dinheiro para ficar aqui, né?
Muito dinheiro para ficar em Uruçanga. Então, poxa, eu peço assim, eu peço para os contadores, peço para os contribuintes. Às vezes o contador esquece também,
claro,
né,
claro.
De dar essa orientação. Então, que o contribuinte pergunte. Ó, eu consigo deixar fazer a doação aqui para a Uruçanga?
Uhum.
Ah, consegue sim. Então, eu vou fazer. Vamos deixar o município, claro, dinheiro no nosso, claro, município.
É, e não se apegue com o valor, né?
Ah, vamos mandar para Brasília. Quem tem que mandar dinheiro para nós, claro, são eles, e não nós mandar para eles.
E eu digo isso. Ah, mas é só isso que eu vou conseguir? Não, mas qualquer valor é importante, né?
Tem um ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né?
É verdade.
Então, ano passado a gente já conseguiu arrecadar mais de 130%. Esse ano eu queria tentar pelo menos dobrar o valor.
Dobrar o
que
valor.
Mesmo assim a gente ainda vai ficar com um potencial bem abaixo,
uhum,
do que pode ficar em Uruçanga.
Claro que o era, secretário, o ideal é que fosse assim um resultado imediato, mas a tendência, eu imagino, é que com o passar do tempo vai aumentando, né? Claro, o bom seria agora, mas daqui a pouco o próximo ano e tal, eu sei que ele tem demora um pouquinho, né? Mas é uma questão até de cultura, meio de hábito isso, né?
Eu acho que é uma questão de a gente fazer campanhas e conscientizar, claro, realmente o pessoal, que não adianta a gente cobrar só do poder público.
Isso.
Né? Eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente.
E esse é um exemplo bem claro, né?
Isso mesmo, e esse é um exemplo bem claro. Não tiramos, não pagamos nada mais. Só vamos deixar o dinheiro no município,
uhum,
para ser investido no município.
Bom, fica a critério, né, do cidadão, do contribuinte, mas se puder dividir, né?
Ótimo.
Para os dois, né?
Cada um, maravilhoso.
Aliás, estamos falando de duas esferas, duas posições importantíssimas.
Bem,
tanto
importante.
Os nossos idosos
quanto as nossas crianças.
O futuro, né?
Isso mesmo, isso mesmo.
Secretário, como estamos na Secretaria da Assistência Social, abrindo o mês de maio, como é que está o calendário?
Estamos fazendo uma reforma, né?
Uhum.
Fizemos um curso na semana passada em parceria com a Secretaria da Agricultura de Confeitaria.
Confeitaria.
Adoraram. O curso foi muito elogiado.
Ah, nós conversamos aqui numa das inscrições,
mesmo,
né?
O Vardinho já abriu mais três, já deixou mais três cursos separados,
uhum,
né?
O Vardinho fez o curso também ou não?
Não, não, não fez o curso. Não, não. Na verdade, eu acho que não aceitaram, porque era só mulher, daí só ele, homem, lá não ia dar muito
não
certo.
Ia ficar bem, né?
Mas foi um curso muito elogiado, tá? Foram 16 participantes. E agora ficou programado mais um para junho, um para setembro, um para agosto e um para outubro, alguma coisa assim. Então ficaram mais três cursos. Tudo diferente.
Culinária também?
Culinária, todos na parte da culinária.
Muito bom.
E a gente está na reta final também da reforma da nossa sala de corte e costura,
uhum,
que eu falei que no segundo semestre eu queria colocar o curso também de corte e costura, pretendemos também abrir essa turma. Vamos iniciar também a reforma lá atrás dos dois pavilhões, já estamos com dinheiro, já estamos
algumas
na parte da
licitação. Algumas reformas acontecendo, né?
Não tem como fazer nada, Joel, no estado que está.
Estava ruim,
infelizmente,
né?
Então, espero que a partir do ano que vem o grupo do idoso já fique ali na secretaria conosco.
Essa do pavilhão já tem a licitação? Isso
já está, já está nos... Já mandaram eu limpar o que tem lá para começar a obra.
Que bom, que bom, que bom.
E a gente tem as ações mensais, né? Esse mês a gente tem o 18 de maio,
uhum,
que é contra a violência da criança e adolescente, que, uhum, é um tema bem... que a gente tem que bater muito e tem que saber muito como...
Maio amarelo, não? Não.
Isso, né? o maio amarelo, isso mesmo.
Verdade.
Isso... É um tema difícil de tu conversar com as crianças, né?
Sim, sim, sim.
Porque muitas vezes, em vez de a gente falar o nome do órgão, certo? A gente,
claro,
coloca apelido.
Sim, sim.
Né? E às vezes a criança não vai saber, então é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante,
claro,
ainda.
Mas é um assunto necessário, porque lamentavelmente a gente está vendo aí esse tipo de... Bom, enfim, até é difícil qualificar, né? De ativar isso.
Isso mesmo. Outra coisa que a gente vai bater muito, que a gente já está batendo muito também, é a violência contra a mulher.
Uhum.
Né? Eu até conversei com a Clara da delegacia outro dia e ela comentou que aumentou muito o índice de denúncia. Então, eles não sabem se ou as mulheres estão criando coragem em denunciar ou realmente o índice de violência está aumentando.
Tá.
Porque a gente está pedindo, a gente está conscientizando.
Uhum. Esse é outro problema sério, grave, né?
Bem sério.
Eu também fico na dúvida.
Ela disse que não, não tem como saber.
É.
Ou realmente a campanha está funcionando da conscientização e de que a gente tem realmente que abrir a boca e não ficar calada, ou se realmente o índice de violência está aumentando.
Muito bem, assuntos que nós vamos trabalhar também aí nos próximos dias. Hoje, a nossa intenção foi chamar a atenção de vocês de casa, exatamente, né, para agora, na declaração do Imposto de Renda, que esse dinheiro não vá para Brasília, não, fique aqui na cidade, através do Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso.
Isso mesmo, né? Os dois fundos que a Secretaria de Assistência Social tem, né?
Uhum.
A gente tem também, a cultura tem fundo. Eu estou aqui falando dos meus fundos,
claro,
né? Eu estou vendendo o meu peixe.
Então,
os dois fundos que a Secretaria de Assistência Social tem é o FIA e o Fundo do Idoso.
Uhum.
Mas a cultura também tem fundo. Eu imagino que, a educação, os outros...
Uhum.
As outras secretarias, como é que funciona?
E quando a gente fala assim que nós estamos explicando para você destinar essas doações, ok, pode ser rotulado como doação, mas porque geralmente se fala em doação, ok, peguei, fiz uma doação do meu dinheiro.
É isso que eu acho que o pessoal, porque como a gente fala a palavra doação,
doação
eu estou tirando do meu,
exato,
e passando para outro. Não,
e
não
é,
isso.
Bem verdade, né?
Não
deixa
é
de
isso.
Ser um ato importante. Mas não é um dinheiro que você está retirando, é um dinheiro que
você
obrigatoriamente...
está deixando de mandar para Brasília,
exato,
e ficando no município.
Muito bom.
É só isso.
O que faltou dizer? Era isso?
Não, era isso mesmo. Eu só queria reforçar mesmo aos contadores e aos contribuintes, né, que deixassem,
sim,
esse dinheiro aqui para o município, que com isso a gente consegue fazer muita ação.
Claro. Os contadores, né?
Orientando, né?
E se pela correria que ainda mais agora esses últimos dias o contador não esqueceu, ou coisa parecida, o contribuinte, olha, eu ouvi no rádio essa questão da participação, das doações, como é que fica, o contador vai explicar,
isso,
né?
Isso mesmo.
Secretária Cidara, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço e a secretaria está de portas abertas.
Muito bom.